Bom, a gente vai falar sobre esse incêndio que ocorreu no domingo em Xanxerê, numa indústria de produtos químicos, né? E chamou a atenção da região porque foi um grande trabalho aí, aliás, como todo trabalho em incêndio do Corpo de Bombeiros. Podemos citar a Raftec, a própria JK Pneus aqui, em Coronel Freitas também tivemos ocorrência, e o Major Kel está aqui para a gente entender um pouquinho desse trabalho, porque todo combate a incêndio ele é muito particular e muitas vezes até os próprios profissionais aí, pela diferente experiência que tem, né, acabam lidando com surpresas. Major, seja bem-vindo novamente à Rádio Cultura.
Exatamente, a gente costuma dizer que não existe um incêndio igual ao outro. As edificações elas podem ser semelhantes, a carga de incêndio que se tem no interior delas pode ser semelhante, mas o vento, a umidade relativa do ar acabam alterando a forma como o incêndio se comporta. Então nós não conseguimos dizer que os incêndios são iguais. Sempre tem uma variante que vai fazer com que o incêndio se comporte de maneira diferente.
Bom, nesse caso peculiar, desse caso de Xanxerê, como é que foi, até para o ouvinte entender essas diferenças, né? Porque o fogo ele também sofre fenômenos ali, depende do ambiente que ele está. É bem interessante porque a gente estava ouvindo aqui, né, Giovano? As pessoas às vezes acham fogo é tudo igual, mas ele age por conta própria dependendo do ambiente que ele está. E nesse caso ainda mais tinha produtos químicos. Então gostaria que o Major detalhasse isso. É importante que as pessoas também saibam.
O nosso acionamento foi para um princípio de incêndio. Uhum. Então a primeira guarnição que chegou ao local, a guarnição de Xanxerê, foi para verificar se realmente se tratava de um princípio de incêndio. Mas isso pode ser uma pane elétrica, alguma coisa, né, de pequena monta. E ao chegar no local, o pessoal faz uma avaliação, um dimensionamento da cena e obtém um acesso. Como a edificação estava toda fechada, né, era no domingo, não tinha ninguém trabalhando lá no local, o pessoal obteve um acesso para verificar qual era a intensidade desse princípio de incêndio, qual que era o comportamento dele naquele momento. Então, o pessoal obteve um acesso, entrou por uma porta com uma linha já pressurizada para combater esse princípio de incêndio, porém se deparou com um cenário um pouco diferente. Ainda pelo lado de fora da edificação, a guarnição ouviu alguns estalos característicos, né, dos incêndios, e já considerou que havia mais do que um foco de incêndio lá dentro. Mas como a edificação estava totalmente fechada, era um incêndio que estava limitado pela ventilação. Então o pessoal adentrou a edificação e logo na sequência houve um fenômeno até bastante raro de acontecer, que é o fenômeno do backdraft. É um incêndio que possui características de ter material combustível já pirolizando, né, liberando os gases da combustão. Muito calor, um calor muito intenso, mas falta oxigênio para esse incêndio, para ele se desenvolver de maneira completa. Então o incêndio, por questão própria mesmo do comportamento do incêndio, ele busca, né, uma forma de sugar o ar do ambiente externo, rico em oxigênio, para que consiga ocorrer a combustão completa desse fogo. E foi o que ocorreu lá. Então, tão logo a guarnição adentrou ao local, esse fenômeno ocorreu, o incêndio conseguiu sugar com tamanha intensidade que abriu um portão de elevação, e ao abrir esse portão de elevação proporcionou um fluxo de ar fresco do ambiente externo que alimentou com oxigênio esses focos de incêndio que haviam no interior da edificação. Logo na sequência houve uma ignição súbita generalizada e ela desprendeu muita energia, então houve um deslocamento de ar muito grande. Então é semelhante a uma explosão. Uhum. Haviam mais de 100 produtos diferentes, né, dentro da edificação. Alguns desses produtos eles tinham características inflamáveis, outros com propriedades explosivas, que também acabaram se incendiando logo após esse fenômeno. Então foi um backdraft seguido de algumas explosões desses produtos lá no interior da edificação. Por uma questão de segurança, né, nós temos por padrão que as guarnições não vão se sujeitar a um risco que não é considerado aceitável. Uhum. Então as guarnições recuaram, buscaram mais informações, buscaram contato com técnicos da empresa, justamente para saber quais eram os produtos que estavam lá dentro, mas também para buscar informação de que forma esses produtos se comportariam quando submetidos a uma alta temperatura do incêndio e como eles se comportariam ao entrar em contato com a água, que é o nosso principal agente extintor, né? Alguns produtos eles reagem com a água, eles também liberam energia, liberam calor. Então nós precisávamos dessas informações para traçarmos uma estratégia de como nós iríamos tentar controlar aquele incêndio. Como foi difícil obter essas informações logo no primeiro momento, nós passamos a adotar uma estratégia defensiva, né? Lá dentro tinha muito produto inflamável, então o incêndio se propagou de forma muito rápida, né? Alguns recipientes acabaram rompendo e espalhando produto inflamável para os lados e assim propagando para os demais ambientes do bloco operacional da empresa. Então nós adotamos uma estratégia defensiva de tentar salvar pelo menos o bloco administrativo, que era distante em torno de 5 metros desse bloco operacional, e também a indústria vizinha, que ficava próximo 4 metros de distância, né? Para que nós não tivéssemos uma propagação, um incêndio de maiores proporções ainda. Então logo a gente conseguiu fazer esse controle, né, defensivo dessas edificações, e conforme o incêndio foi perdendo intensidade por já ter queimado parte desse material combustível, nós conseguimos mesclar a estratégia. Nós mantivemos a estratégia defensiva dessa parte não atingida, uhum, e conseguimos passar a adotar uma estratégia um pouco mais agressiva para combater os focos dentro do barracão operacional.
Isso tudo durou quantas horas, o major?
O acionamento foi por volta das 11h30, né, da manhã, e nós concluímos os trabalhos às 20 horas.
Nossa.
8 horas e meia de trabalho.
Muito empenho, né, Giovanni? Veja a complexidade, o risco dos profissionais aí que, num primeiro momento, mas já não sabiam de fato com que estavam lidando, né?
Muito difícil, né, para a guarnição que chegou, primeira guarnição que chegou no local, de tomar uma decisão, porque faltava muita informação.
Sim.
Então, se adotasse uma estratégia um pouco mais agressiva, possivelmente nós teríamos bombeiros lesionados ou até em óbito, em razão dessas explosões que ocorreram no interior da edificação, produtos que estavam também para o lado de fora, que se espalharam, que alguns, né, que se inflamaram. Nós tínhamos formol, né, nós tínhamos cloro, tinha amônia, tinha álcool líquido, além de uma série de outros produtos. Então, além de todos esses riscos, nós também tínhamos uma alta toxicidade,
a fumaça,
nesse incêndio, né, que também havia toda uma preocupação, não só das guarnições, mas da população vizinha a esse parque industrial, né, a própria rodovia também, que a fumaça acabou sendo direcionada pelo vento, parte para a rodovia. Então existia uma preocupação muito maior do que apenas o incêndio, que nós tínhamos que gerenciar isso, né?
Até fica um alerta, né, Giovana? No caso da Raftec foi também percebido isso, as pessoas queriam chegar próximo ali, e às vezes até estavam longe dos focos do incêndio, mas a fumaça tóxica, né? A preocupação acerca disso também, que causam lesões às vezes graves.
O que mata no incêndio não é o fogo em si, é a fumaça.
A fumaça.
Porque as pessoas, elas acabam se intoxicando e perdendo a consciência em razão da fumaça, e aí depois elas são atingidas pelo fogo. Então as pessoas têm que ter um cuidado especial com a fumaça. A chama a gente vê, a gente consegue perceber, uhum, né, a radiação de calor, mas a fumaça não. A fumaça, ela é sempre tóxica, em qualquer incêndio ela tem um nível de toxicidade. Muitas vezes essa toxicidade que a pessoa inala através da fumaça não consegue reverter no hospital, mesmo com os melhores tratamentos, não consegue reverter, né, desintoxicar, uhum, para salvar a pessoa. Então, sempre nosso alerta para que as pessoas não se aproximem, principalmente em razão da toxicidade da fumaça.
Major, que numa das entrevistas que o senhor deu no dia lá, era a questão realmente da fumaça. E essa fumaça, ela veio muito em direção à cidade de Xaxim. Eu percebi que algumas pessoas acabaram fechando portas e janelas. É isso recomendável mesmo?
Exatamente. Infelizmente o vento jogou contra a gente lá no dia da ocorrência, né? Ficou o tempo todo soprando em direção às guarnições e às edificações vizinhas. Por isso também tivemos que tomar um cuidado a mais. E também a gente orientou que a população evitasse justamente esse contato com a fumaça, né? Então, se porventura a fumaça estivesse jogando para cima de residências, né, mesmo locais de trabalho, tivesse pessoas habitando ali, que fechassem as portas, né, e que de preferência até saíssem desse ambiente, né, até de forma natural aí o vento carregasse esses gases tóxicos aí para uma outra direção. Porque não é simplesmente porque não enxerga, às vezes, a fumaça escura, né? Às vezes a fumaça um pouco incolor, ela também tem um nível de toxicidade alto. Nesse caso, especificamente, por causa do formol, né? Era uma fumaça meio que incolor, uhum, levemente esbranquiçada, mas com uma alta toxicidade. Então, o pessoal, ao perceber o odor ali, o ideal é que já se afaste,
já
se, né,
afaste. Já... E agora, o major, a gente estava acompanhando que o trabalho de perícia é mais complicado, né? Devido justamente a tudo isso que o senhor mencionou porque os produtos exigem um trabalho bem mais minucioso para tentar chegar aí à causa do acidente.
As perícias já iniciaram na segunda-feira pela manhã. Nós, ainda durante o combate, a gente sempre tenta preservar o máximo ao local para não contribuir de maneira negativa, né, para o trabalho da perícia. Então nós tentamos manter o local o mais preservado possível. E a perícia já iniciou na segunda-feira de manhã, já com levantamento de informações, uma visita ao local, né, para avaliar a disposição dos produtos dentro da empresa. Vai ser uma perícia, creio, bastante complexa, uhum, em razão de todos esses produtos que estavam ali dentro. Existiam produtos que eram matéria-prima da indústria, alguns produtos já acabados, né, já finalizados. E também a gente não descarta a questão de uma pane elétrica, né, que está sempre presente numa edificação que está eletrificada ali. É sempre há essa possibilidade. Então o pessoal deve seguir essa semana aí nos trabalhos, no intuito de tentar buscar, né? A gente torce também para que o foco inicial, né, a causa do incêndio, não tenha se perdido em razão da intensidade da queima, que às vezes isso ocorre. Uhum. Ocorre uma queima tão intensa no local que aqueles vestígios iniciais que o incêndio deixa acabam se perdendo pela intensidade da queima. Nós tivemos alguns materiais nossos que o pessoal teve que abandonar no intuito de evacuar a edificação. Nós tivemos esguichos que derreteram por completo.
Olha só.
Que ninguém vai dizer que é um esguicho aquilo lá.
Uhum.
A gente sabe porque reconhece o equipamento.
Material.
Mas senão ninguém diria que aquilo lá é um esguicho de combate a incêndio. Né? De tão derretido que ele ficou ali, totalmente deformado. E isso às vezes acaba ocorrendo também no local onde se iniciou o incêndio, né? Uma queima tão intensa que se perdem os vestígios.
Bom, as pessoas perguntam, mas o que adianta agora uma perícia, né? Eu vejo que primeiro tem que apurar, claro, as responsabilidades, mas entender o que aconteceu justamente para prevenções futuras, né, Major?
Esse é o principal foco da perícia, né? A perícia, ela nos subsidia na elaboração das nossas normas de segurança contra incêndio, porque ela analisa também não só a causa do incêndio, mas a forma como os sistemas preventivos foram operados, né? Nesse caso nós nem conseguimos operar o sistema hidráulico preventivo da indústria, porque nós não conseguimos chegar até os hidrantes, tamanha intensidade da queima. Então tivemos que fazer uso dos nossos equipamentos, da água transportada pelos caminhões. Mas muitas vezes a perícia vai apontar, né, as melhorias nos sistemas preventivos. A gente já conversou com o pessoal da empresa, a gente sempre sugere, por exemplo, que é óbvio que conforme a atividade que a empresa trabalha, se há a possibilidade da instalação daqueles chuveiros automáticos, né, os sprinklers.
De calor e tal.
Exato, já. Então eles têm sensores, muitos deles são ligados no próprio sistema de alarme e são acionados já junto com o alarme, eles são extremamente efetivos, né? Nos incêndios. Mas óbvio, tem produtos que não podem entrar em contato com a água, senão daqui a pouco o produto que não vai ser perdido pelo incêndio vai ser perdido por ter entrado em contato com a água. Mas alguns locais, às vezes as empresas conseguem, né, colocar esses dispositivos em alguns setores. Isso já contribui, né, sobremaneira com o desenvolvimento do incêndio e com a preservação, né, também daquela indústria. E a perícia também faz uma avaliação da nossa atuação no incêndio, né? Ela consegue depois apontar as medidas que foram tomadas, se elas foram assertivas ou se foram erradas, mas a gente consegue melhorar também o nosso atendimento com isso. Então ela subsidia, né, várias tomadas de decisões futuras, para que a gente melhore a segurança para o futuro. Então cada episódio desses, eles nos servem também para que a gente possa melhorar tanto as nossas normas, porque o objetivo da norma é evitar que ocorra, mas se ocorrer, que seja minimizado o máximo possível. Então a perícia tem essa função também.
Perfeito.
A gente só quer aqui agradecer, Major, que satisfação recebê-lo aqui. Major, que é o que teve por muito tempo na cidade de Xaxim, né? E muitas ocorrências, como você falou, Álvaro, no início, nós tivemos numa planta de um frigorífico vazamento de amônia também, que foi atendido pelo Corpo de Bombeiros de Xanxerê, grave ocorrência, né? Que teve colaboradores que tiveram que ser encaminhado para o hospital.
Sim, tivemos também uma explosão de pó em suspensão em Xanxerê, também recente, né? Que o pessoal estava lá fazendo um serviço de solda, que parece um serviço
normal.
Extremamente comum, né?
Seguro.
Normal, mas o pessoal não tomou 100% dos cuidados necessários, e aí um pó que estava em suspensão lá acabou tendo a sua ignição e com um deslocamento de ar muito grande. E tivemos vítimas fatais, né? Nesse,
meu Deus.
Nessa explosão.
Sim, esse caso foi.
Então, aquela ocorrência que parece a mais besta, né? Uhum. A mais idiota ali, que pá, não, como é que um troço desse vai acontecer?
Mas olha um exemplo aí, aproveitando, deixa, de uma panela de pressão.
Ah, pois é.
Que explodiu e atingiu uma funcionária, não foi em São Paulo?
Foi
isso?
Em São Paulo, primeiro dia de trabalho.
Atingiu ela bateu na bancada ali e foi a óbito, né? Então, coisas como, só para ilustrar, coisas que parecem banais.
Exatamente.
Mas às vezes aquele cuidado, inclusive tinha um bombeiro falando sobre os cuidados com a panela de pressão, que tem muita gente que ao longo dos anos da panela deveria descartar e comprar outra, fazem manutenções na panela de pressão. Ela tem duas válvulas, a normal e tem uma outra que, se aquela tiver trancada, ela é uma vermelhinha embaixo, o pessoal solda ali a outra para continuar usando, e aí é um perigo, é um risco também.
Exatamente. Assim como também nós já nos deparamos algumas vezes em incêndios, após controlado, na fase já do rescaldo, do resfriamento, a gente observa algumas residências que de forma errada tem o recipiente do gás no interior da edificação, né? E aquela, existe uma válvula de alívio de todos os recipientes, né? De gás, mas o mais comum é o P13, né? Que é usado nas residências. E em locais onde deveria ter uma válvula, ter uma liga de bismuto, que ela derrete ali próximo da temperatura dos 80 graus, é justamente para aliviar a pressão desse recipiente, para não haver o rompimento, né, e não causar um acidente mais grave. E que no local daquela válvula o pessoal colocou um parafuso de aço, cara, normal.
Aí a pressão fica lá.
Aí a pressão aumenta, né? Essa válvula não libera, porque tem um parafuso no lugar dessa liga de bismuto, que é feita para derreter mesmo. E aí vai aumentando a depressão até um momento, né, que atinge uma pressão que rompe o casco. E aí tem um deslocamento de ar, acaba sendo projetado alguns materiais contra as pessoas, até as equipes do bombeiro, né? Então é esses pequenos detalhes, às vezes, que fazem toda uma diferença, né, no resultado de um sinistro. Então o pessoal tem que estar atento, né, no manuseio de todos esses materiais, né?
Perfeito, só nosso agradecer, tempo, né? Nosso tempo foi rápido aí, mas foi informações importantes aí. Então tá bom, major, bom trabalho para vocês, e quando precisar da cultura aí, estamos sempre à disposição.
Com certeza, a gente sabe disso. Mais uma vez um privilégio para mim aqui estar participando do programa aqui da Rádio Cultura. Sempre fui muito bem recebido aqui, a gente sempre foi muito bem tratado, né? Então, apesar de estar trabalhando em Xanxerê agora, eu levo a cultura aí no meu coração.
Muito bem.